Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
A Constituição de 1988 garantiu aos filhos nascidos fora do casamento o mesmo direito de reconhecimento que aqueles frutos de uniões registradas legalmente. A Lei 8.560, de 1992, veio regulamentar esse direito, determinando que em registro de nascimentos apenas com a maternidade estabelecida, o juiz tem de ser informado pelo oficial de cartório e, após ouvir a mãe, deve notificar o pai. Mas apesar da boa intenção do legislador, o número de crianças brasileiras sem o nome do pai em suas certidões de nascimento é ainda muito alto. No Distrito Federal e em alguns estados da Federação, no entanto, o projeto Pai Legal, implantado pelo Ministério Público, visa mudar essa realidade. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje nós vamos conversar sobre o assunto com a doutora Renata de Sales Moreira Borges, da Promotoria de Defesa da Filiação. A promotora também vai responder dúvidas de ouvintes sobre reconhecimento de paternidade. Bom dia, doutora Renata.
Bom dia, Maria Lúcia.
Doutora Renata, recentemente nós entrevistamos a socióloga Ana Liese Turner. E segundo as estimativas que ela usou em sua tese de doutorado, uma em cada quatro crianças não tem o nome do pai em seu registro de nascimento. Esse número é mesmo tão alto?
Infelizmente, Maria Luísa, nós temos nos deparado com um número enorme. Aqui no DF, por volta de 250 crianças são registradas por mês sem a paternidade. Isso considerando o entorno, né? Porque as pessoas que vivem no entorno do DF, as mães, elas dão à luz nos hospitais do DF. Então, por isso que nós temos um número tão elevado de crianças sem a paternidade aqui no Distrito Federal. E à medida que nós trabalhamos no dia a dia, em vez de estar diminuindo, nós temos nos deparado com um número maior realmente em função da relação das pessoas hoje em dia, dos relacionamentos modernos, que hoje a pessoa sai e mantém relações sexuais com outras sem ao menos conhecer. Então, como esse pai vai registrar uma criança diante do não conhecimento da mãe, a criança não advém de um relacionamento duradouro, de um namoro, o reconhecimento da paternidade fica mais difícil.
Mas aqui no Distrito Federal, o programa Pai Legal, criado pelo Ministério Público, pretende mudar essa realidade. Como funciona o programa?
Nós escolhemos a cidade satélite, angariamos os nomes de todas as escolas, oficiamos as diretoras de cada escola e as diretoras nos mandam todas as crianças matriculadas em determinadas escolas com a certidão de nascimento sem a paternidade declarada. De posse dessas relações, nós marcamos audiências públicas e chamamos todas as mães das crianças que estão matriculadas na rede de ensino público do DF sem a paternidade declarada. Então, nós enfatizamos o direito da criança, a necessidade da criança ter o nome do pai, por que que a criança está sem o registro. Explicamos para a mãe a necessidade da declaração do suposto pai, porque a criança nasce de um pai e de uma mãe, por que não tê-lo, né? O nome do pai na certidão. E nessa audiência pública, as mães já declaram o nome do suposto pai. E diante dessas declarações, nós marcamos uma segunda audiência pública com todos os pais declarados. Nessa audiência, o pai pode reconhecer as crianças e pode marcar o DNA. Caso eles não reconheçam ou não tenham condições de pagar o DNA, a promotoria ingressa com a ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos na justiça do DF.
Agora ele pode também reconhecer sem fazer o exame, né?
Ah, claro. No atendimento mesmo, nas audiências públicas, geralmente nós chamamos 1.000 mães, nós temos em média 100 reconhecimentos de cara, né? Então 100 crianças já saem registradas. Muitas vezes o pai deixa de fazer o reconhecimento porque não tem dinheiro para pagar a escritura pública no cartório, ou as crianças foram registradas fora do DF, então dificulta que o pai reconheça em outro estado. Ou então, na época ele tinha dúvida, mas depois ele conviveu com a criança, aí naquele momento ele já tem a certeza.
Agora a mãe pode se negar a dizer o nome do pai? Isso não é um direito da criança?
Quando a criança é registrada, o cartório deve questionar para a mãe o nome do suposto pai, caso não tenha a paternidade declarada. Não existe obrigação legal que a mãe declare o nome do pai, mas o direito à paternidade é da criança e não da mãe. A promotoria, ela faz um trabalho de conscientização com as mães. Quando a mãe não declara no cartório, nós chamamos a mãe outra vez aqui na promotoria para que ela esclareça quais são as suas dúvidas. Porque muitas vezes a mãe não declara porque chega lá, ela tem dúvida entre um e outro. Ou então o pai já faleceu, ou então o pai mora fora do Distrito Federal. E aqui na promotoria a gente abre um procedimento investigatório, pede para o representante do Ministério Público de outro estado ouvir o pai que reside em outro estado. Ou caso o pai tenha falecido, nós entramos com a ação de investigação de paternidade pós-mortem.
Outro dia nós entrevistamos aqui no Fique Por Dentro da Lei um juiz do Conselho Nacional de Justiça sobre o alto número de crianças sem registro no país. E ele lembrou que em muitos casos a mãe não faz o registro com a esperança de que o pai venha reconhecer a paternidade e como isso não acontece a criança acaba ficando sem registro. Muitas mulheres não sabem, mas esse registro pode ser modificado depois se o pai aparecer, não é mesmo?
Claro, qualquer momento. O direito à paternidade, ele não prescreve. O indivíduo pode persegui-lo pela vida toda. Ah, o menor com 16, 14, 10, a mãe pode comparecer à promotoria e abrir um procedimento. Inclusive, a pessoa, após completar 18 anos, ela pode perseguir esse direito também. Agora, caso o maior seja reconhecido, é necessário, de acordo com a lei, da sua concordância, né? O pai não pode chegar aqui na promotoria e falar assim, ó, quero reconhecer meu filho, está com 20 anos. Ele pode reconhecer, mas para efetivar o reconhecimento, eu preciso da concordância desse maior.
Já existem resultados do programa em Brasília?
Nós começamos com um programa, Maria Lúcia, aqui em Brasília, em 2002. O Ministério Público da Bahia, que foi o pioneiro, que eles atendiam no interior. Então nós tomamos conhecimento desse projeto e começamos aqui em Brasília em 2002, em Braslândia. Esses atendimentos, nós temos mais ou menos uma estatística aqui, que esses atendimentos que foram feitos de pronto, que o pai reconheceu nos atendimentos locais, nós temos mais ou menos 5 mil menores reconhecidos. Agora, isso é independente dos procedimentos que já foram abertos aqui, decorrentes do projeto Pai Legal nas escolas.
Hoje o programa existe, então, no Distrito Federal e na Bahia?
Bahia iniciou, nós já temos notícia que existem programas semelhantes em São Paulo, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte também, eu já tive notícia, Amapá também.
Nós temos muitos ouvintes no interior do país. Como é que a mãe deve proceder quando o pai de seu filho se recusa a registrar a criança, caso lá não exista um programa Pai Legal?
A mãe pode se dirigir ao Ministério Público, porque a Lei 8.560, de 92, ela dá legitimidade para que o promotor persiga esse direito da criança. O Ministério Público pode resolver essa questão para a mãe informalmente, sem processo. Ou até, caso não consiga resolver informalmente, propondo a ação de investigação de paternidade com o lado com alimentos.
Ela tem que ter alguma prova?
Inicialmente ela tem que apresentar a certidão da criança, ou a sua identificação, o nome do pai e o endereço. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, nós temos como investigar, nós sempre ajudamos muito a mãe a localização do pai. Então as mães chegam assim, ah, doutor, o nome do pai do meu filho é Paulo, ah, eu saí com ele uma semana, mas ele trabalhou no supermercado tal. Aí a gente abre uma investigação e descobre o nome completo, endereço do pai. Os outros ministérios públicos, eu não sei se eles fazem esse trabalho.
É porque, como a senhora mesmo lembrou, hoje existem vários relacionamentos ocasionais, né? Que às vezes a pessoa não sabe dizer exatamente onde a pessoa mora, o endereço, RG, né?
Isso é retrato da sociedade atual. Mas a gente, com um mínimo de provas, assim, de indícios, assim, ah, trabalhou em tal lugar, ou tinha o sobrenome tal, o nome da mãe é tal, ele morou em tal lugar. A gente sempre começa, né, de uma provinha, de uma informação da mãe para chegar ao pai.
Agora, algumas vezes é o próprio pai quem desconfia que determinada criança é seu filho. Nesse caso, ele pode pedir o exame de DNA, mesmo que a mulher seja casada com outro homem?
Se a criança não tiver paternidade no registro, é fácil, porque ele pode, inclusive, chegar aqui na promotoria e já reconhecer de pronto, porque a Lei 8.560 fala que ele pode reconhecer em cartório, escritura pública, pode reconhecer mediante um juiz, pode reconhecer aqui no Ministério Público, pode até reconhecer por testamento. Agora, claro que se ele estiver fazendo uma declaração falsa, se ele não for o pai, ele pode responder por crime. Agora, no caso, quando a criança já tenha a paternidade declarada na certidão de nascimento, por exemplo, do marido, da mãe da criança, e ele desconfia que ele é o pai, o que ele pode fazer? Havendo indício, se ele manteve relações sexuais com a mãe naquela época, ele pode entrar com uma declaratória de paternidade e relatar toda a história, que na época ele manteve relações sexuais com a mãe, que ele desconfia e pediu o exame de DNA. Isso através de uma ação declaratória de paternidade. Ele pode, sim, entrar na justiça. O Ministério Público, nesse caso, não tem legitimidade, porque nós não podemos entrar com essa declaratória. Nós só temos legitimidade para defender o direito da criança na investigação de paternidade, quando a criança não tem o nome do pai, entendeu?
Tá. No caso, se ele não tiver dinheiro, então, ele tem, para procurar um advogado, ele tem que procurar um defensor público.
Defensor público, e caso ele não tenha condições de pagar o exame de DNA aqui no Distrito Federal, ele poderá requerer o exame pelo DNA forense da Polícia Civil, que é gratuito.
Agora, mudando o foco da nossa entrevista um pouco, a gente traz aqui a dúvida de uma ouvinte, que ela preferiu não se identificar no ar. Ela conta que seu marido se envolveu com uma mulher casada, que engravidou e diz que ele é o pai da criança. Mesmo sem comprovação de paternidade, segundo ela, né, ele acabou, por pressão, registrando a criança. Agora, a mãe da criança reivindica a pensão alimentícia. E a nossa ouvinte quer saber se é possível, mesmo depois de já ter registrado a criança, né, seu marido se submeter ao exame para ter certeza da paternidade.
Nesse caso, Marilis, o que que acontece? Ele registrou, por mais que ela colocou por pressão, mas não houve uma coação, né? Ele registrou porque ele quis. Mas claro que tem o jeito de resolver realmente se ele não for o pai. Se ele, por exemplo, tem acesso à criança, tem direito de visita, ele pode ir no laboratório e fazer o exame de DNA.
Ele paga, né?
Caso ele pague. Aí, se por acaso o exame der negativo, ele pode entrar com uma declaratória que, nesse caso, é negatória de paternidade. Ele vai falar que registrou porque achava que era o pai e depois realizou o exame de DNA e pede para que seja retirado o seu nome da certidão da criança. Caso ele não tenha condições de pagar o DNA, ou seja, inviável ele fazer o DNA com a criança, ele não tem acesso à criança, ele também pode entrar com essa negatória de paternidade, falando que ele, na época, achava que era o pai, que ela era casada, mantinha relações sexuais com o marido. Então, ele vai pedir, nessa ação negatória de paternidade, que seja realizado o exame de DNA.
Agora, doutora Renata, já está em vigor a Lei 12.004, de 2009, que estabelece a presunção de paternidade no caso de recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA quando chamado pela justiça. Isso já, inclusive, está acontecendo. Mas a senhora acha que essa lei vai mudar a realidade dessas crianças brasileiras?
Ela já tem mudado. Assim, aqui na promotoria mesmo, quando nós chamamos o pai é notificado e não comparece, na ação de investigação de paternidade, a gente já joga a presunção de paternidade. Agora, é claro, Maria Luz, que não adianta nós entrarmos com a ação jogando a presunção se nós não temos outras provas. Se eu entro com uma ação, falo que o pai não compareceu, ou então o juiz designa a data para a realização do exame de DNA, o pai não comparece. O juiz já tem uma paternidade que quase que 50% resolvido, mas ele precisa de outras provinhas para falar, para demonstrar que realmente a mãe saiu com o pai naquela época, prova testemunhal, cartas, entendeu? Então, assim, a presunção de paternidade nesse caso, ela não é absoluta, não basta só a ausência do pai para declarar o pai pai, mas melhorou muito. Hoje em dia, quase a gente não tem casos das pessoas que não se submetem ao exame de DNA, né? São raros os casos. Então, realmente, é uma evolução. Precisamos evoluir mais.
Como seria se evoluir mais?
É a legislação, né? É a questão da legislação do Brasil. Por que que a presunção já não veio absoluta? O pai não comparecendo, o juiz poderia declará-lo como pai. Ou então, até sem o processo da ação de investigação de paternidade, nós temos países que a mãe, quando registra, ela já coloca o nome do pai. Cabe o pai depois provar que ele não é. Aí existe uma inversão do ônus da prova aí. Nós temos meios da legislação evoluir muito mais, porque nós temos que proteger os direitos do menor, né? Uhum. Que não tem culpa de nada. E a criança vai ficar desprovida da paternidade a vida toda, vai levar a vida toda pra frente essa peste de não ter o nome do pai, vai tirar os documentos. Por quê? Na escola nós recebemos aqui direto orientadoras, psicólogos falando, não, olha, essa criança tal, no dia dos pais, ela tem problema. Eles nos trazem várias questões assim. Na escola os coleguinhas estão falando, por que que você não tem pai? Isso tudo, o Estado tem que se preocupar com essa questão da criança, dessa defesa da paternidade, que é dignidade humana para todos.
Então tá bom, doutora Renata. Muito obrigada pela entrevista.
De nada, Maria Luz.
Este é o Fique por Dentro da Lei. E hoje nós conversamos sobre direito à paternidade com a promotora Renata de Sales Moreira Borges. O programa de hoje teve reportagem, apresentação e edição de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Fábio Calisto. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio